sejam bem-vindos a mais um podcast da ACP. O meu nome é João Delfim Tomé, comigo tenho o Bruno Gomes, diretor dos serviços técnicos da ACP, e voltamos a falar de mecânica. Hoje, para tirar algumas dúvidas acerca da manutenção geral que os nossos veículos devem ser submetidos e quando é que esta deve ocorrer. Bruno, bem-vindo mais uma vez.
Obrigado.
E começo por perguntar, os automóveis têm um plano de manutenção programado e, por norma, é à base da quilometragem percorrida. Mas se passou um ano desde a última revisão e não alcançámos essa quilometragem, o que é que devemos fazer?
Permita-me uma correção. A manutenção é por quilómetros ou por tempo. Erradamente, os condutores ou os proprietários das viaturas, porque o carro está parado na garagem, acham, ah, ele não andou, não precisa fazer qualquer tipo de manutenção. Por vezes é nessas alturas que a manutenção é mais importante. Porquê? Porque os óleos, o anticongelante, mesmo os travões, a identificação de qualquer de correto funcionamento desses sistemas, carece de ser inspecionado. Os óleos degradam-se pela quilometragem, mas também degradam-se pela capacidade que têm de absorver umidade para proteger o motor. Os óleos servem para lubrificar, para arrefecer, tem uma função detergente, mas acima de tudo tem uma função higroscópica, ou seja, e essa é a principal função do óleo, absorver toda a umidade e todas as condensações que existem dentro do motor, mas por isso tem que ser substituído a cada ano. Eu fiz 2 mil quilómetros no carro num ano, e a pergunta é, tem que trocar o óleo? A resposta é sim. Porque, na realidade, o óleo não fez os 15 mil quilómetros que está idealmente pensado e que se está nos planos de manutenção, mas ele teve um ano ali a absorver as umidades e a ter todo esse trabalho, que é um trabalho invisível, mas é por isso que ele também foi dimensionado e projetado. Mas também muito importante, o óleo dos travões. O óleo dos travões é um circuito fechado, que tem que ser trocado 2 em 2 anos ou 4 em 4 anos. Não trocar o óleo dos travões vai fazer com que a capacidade ou a potência de travagem que estamos idealmente à espera, essa resposta não seja tão eficaz. Também acontece, quando um carro está parado, começam a existir pequenas fugas, porque as borrachas vão ressequindo, as correias vão ressequindo, e é contraproducente, o carro está parado, vai-se degradar mais do que ele estar a andar. Por isso sim, a manutenção é muito importante, e a manutenção é muito importante ser feita ou em tempo ou em quilómetros.
E alguma circunstância de utilização, por exemplo, um uso muito intensivo em meio urbano, em que seja aconselhável proceder a manutenções mais regulares?
Sim. Vou dar um exemplo. Nós fazemos na assistência. Nós temos reboques a trabalhar em regime muito intensivo, que nós antecipamos a manutenção dos óleos. Porquê? O fabricante diz que 50 e 50 mil quilómetros nós trocamos o óleo, mas os carros estão muitas horas a trabalhar em vazio. E essas horas a trabalhar em vazio, ou seja, estão parados, fazer uma assistência, o carro não está a andar, mas o motor está a trabalhar. Quando nós trabalhamos muito em vazio ou em para-arranca, nós estamos a encurtar o tempo de vida útil dos óleos. Numa viatura ligeira, destas mais modernas, já tem um sistema no cárter, tem um medidor de nível de degradação do óleo. O que vai acontecer é que ele pode antecipar a troca do óleo ou antecipar uma manutenção. E eletronicamente ele pode fazer isso. Um carro mais antigo terá que ser o condutor a ter esse cuidado. Que sabe, se eu faço muitos quilómetros e muitos quilómetros em vazio, ou seja, para arranca, eu vou ter que reduzir o período entre manutenções.
Por fim, falou há pouco dos travões. Além da questão do circuito do óleo dos travões, há algum sinal que nos indique, por exemplo, é preciso mudar as pastilhas? Quais são os sintomas aos quais o condutor deve estar atento para saber se está na hora de fazer uma revisão?
Não é fácil. alguns modelos, sobretudo os japoneses, têm um sistema muito arcaico que põe um araminho no final das pastilhas e quando elas começam a chiar, aquilo é tão incomodativo que vão à oficina. A maior parte dos construtores não tem isso. Ou seja, tem os sensores, tem sensores de desgaste das pastilhas e elas sim, no painel de instrumentos, dizem, olha, troque. Os carros que não têm, idealmente é ir a uma oficina uma vez por ano e na manutenção, faz parte de uma boa manutenção, é inspecionar também o estado de utilização e de desgaste das pastilhas.
Porque pode acontecer, por exemplo, as pastilhas ou os travões emitirem um som, aquela chiadeira desagradável, e ainda não precisarem de substituição.
Sim, pode. Mas isso tem a ver com o material que a pastilha é construída. Ou seja, por questões ambientais e legais, deixou de ser permitido amianto e alguns outros materiais que eram utilizados que causavam... tinham problemas para a saúde, sobretudo dos mecânicos e das pessoas em geral, como a grafite também, mas esses materiais ajudavam a reduzir, a mitigar esse tal chiar. Pode acontecer eu ter pastilhas novinhas em folha e quando eu estou a aconchegar o pedal de travão, elas fazem aquilo e não significa que as pastilhas não estejam boas. Tem a ver com a qualidade da pastilha. A razão pela qual é sempre recomendado pôr as pastilhas da marca, do fabricante, e não pastilhas, ou então de uma boa marca de pastilhas, e não as pastilhas mais económicas, que claramente não utilizam um nível de material tão estudado e tão pensado, e acabam por ter esse tipo de comportamento.
E continuando naquilo que podemos chamar as ligações ao solo, mas só um pouco de pneus, se não se importar. Os novos devem ser montados no eixo dianteiro ou traseiro, se não pusermos os quatro pneus todos de uma vez?
Eu acho que é sempre bom a substituição dos quatro. Mas quando se troca por pneus novos, independentemente de ser um carro de tração à frente ou tração traseira, devem sempre ser recomendados no eixo de trás. Porquê? Nós, no eixo da frente, temos a direção e temos sempre algo para controlar. Se o carro começa a fugir de traseira, é sempre mais difícil, sobretudo para condutores menos treinados na parte desta da perícia. Claramente é sempre recomendado, e os fabricantes de pneus recomendam sempre colocarmos no eixo de trás e não no eixo da frente. Evidente que se eu coloco no eixo da frente, tenho sempre uma maior percepção de segurança. Porque os pneus são novos, têm uma melhor aderência, têm um melhor grip, a percepção é sempre melhor. A questão é que se eu tiver pneus velhos atrás, a probabilidade do carro em curva me fugir é muito superior. E então aí é recomendado pôr no eixo traseiro.
Os pneus têm um prazo de validade?
Isso é um tema muito interessante, porque há fabricantes que dizem que sim, mas não existe nada claro e inequívoco se é 8 anos, se é 10 anos, se é 15 anos. Claramente, os pneus são feitos de um material que se vai desgastando. Mesmo que o pneu tenha piso, é por isso que é importante as inspeções periódicas, temos que perceber se eles estão gretados, isso é sinal de que eles precisam mesmo ser trocados, mesmo que tenham piso porque podem arrebentar, se tem um desgaste anormal, mas em relação à pergunta que me fez, é muito importante nós fazermos, por observação, o estado de degradação do pneu. Eu posso ter um pneu com 8 anos que esteja ainda em perfeitas condições de utilização. Naturalmente, sobretudo em dias de muito calor, não vai ter o mesmo grip de um pneu acabadinho de sair da fábrica. Mas não é líquido que diga que seja 10 anos, seja 8 anos, seja 4 anos.
É sempre uma questão, no fundo, de observação do estado do próprio pneu.
Tem que perceber o estado do pneu, porque eu posso ter um pneu com 6 anos e esteja completamente degradado da exposição solar. Ou seja, se eu tenho um carro com 8 anos, mas ele está sempre na garagem, só faço umas utilizações e o pneu está impecável e está com as telas impecáveis e não tem uma única greta nas suas partes laterais. E pode ser utilizado mais um ou dois anos, que seja.
Quando montamos os pneus, sejam 4 ou sejam 2, Têm que ser todos da mesma marca ou podemos optar, por exemplo, dois pneus de uma determinada marca à frente, dois atrás?
Por eixo, ou seja, eles têm que ter a mesma dimensão. Isso é legal, não é? E por eixo têm que ser iguais. O pneu do lado esquerdo tem que ser igual ao pneu do lado direito. À frente e atrás também. Aquilo que eu recomendo é que sejam da mesma marca. Isto, nós quando nos nossos sapatos não vamos com um mocassin e com uma sapatilha no outro pé, apesar de nós conseguirmos calçar os dois, não é? E isto porquê? Porque o grip, o nível de aderência do pneu, de fabricante para fabricante, de marca para marca, de modelo para modelo, pode ser diferente. E isso é muito importante, nós temos isso em linha de conta, que se temos uma marca com uma determinada característica, devemos respeitar essa marca com essa determinada característica. Se queremos mudar de marca, então devemos substituir sim os quatro. Se só trocamos dois, a minha recomendação técnica é pormos dois pneus iguais ou do mesmo fabricante e de preferência com as mesmas características.
Bruno, obrigadíssimo. Penso que com certeza já tem muito menos dúvidas acerca da manutenção dos seus automóveis. Manutenção essa que pode sempre ser feita junto do ACP, que está sempre disponível para estes serviços. Uma vez mais, obrigado pela sua presença, Bruno. Obrigado a quem nos acompanhou. Aconselho a continuem a acompanhar em Apple Podcast, Spotify e SoundCloud.